Sexta-feira é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam muito mais do que bem-vindos a este, que é o programa semanal onde a gente, que somos seus amigos, discutimos as notícias do mundo gamer e geek. Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da USEG, e aqui comigo, de novo, mais uma vez, Ezequiel Noronha, o Ponto Eletrônico. Tudo bom, Ezequiel?
Tudo bem, e aí pessoal, boa noite, sou Ezequiel Noronha e eu vou sobreviver jogando.
Claro, claro. Ezequiel, semana movimentadíssima, que essa semana tivemos a Xbox Game Showcase, mas eu quero saber como é que foi a sua semana.
Cara, corrida, bem corrida. E não tenha dúvida que a gente está fazendo muita coisa para a galera que gosta de games aqui no estado do Ceará. Inclusive, na quarta-feira, nós participamos de uma live com a Secretaria de Tecnologia do Estado, falando, né, sobre como é que está o cenário local, como é que está o cenário nacional, de tudo que pode se imaginar do que está acontecendo no mercado de jogos, né, nesse período da pandemia. Então, convido até vocês para darem uma olhada lá, está no YouTube, Facebook da CCTS, e também vai estar lá no nosso canal, está sendo devidamente autorizado, tá? No nosso canal vai estar lá para vocês assistirem esse debate, que foi muito bacana. A gente contou com a presença do nosso amigo Moacir Alves,
Moacir,
do Caltoque, lá do Drop de Jogos, né? E também o Bruno Saraiva, que é da turma dos desenvolvedores aqui do estado do Ceará. Então foi um bate-papo muito legal, teve muitas interações, muitas pessoas participando, e recomendo que vocês vejam, principalmente a galera que quer se interar mais, saber um pouco mais de como é que está a situação das coisas na atualidade, né, e do cenário de jogos.
Muito interessante, e já temos muita gente aqui. Temos Pedro Alves 020, Maurício Moraes, Pedro 011 CS, Arielton, quem mais? Caio Freitas, Arnaldo, que mandou sextou. Sextou, é dia de Happy Hour. Osvaldos SF, cadê? Quem mais? Souja JMN, muita gente. Muitíssimo obrigado para você que está assistindo ao vivo na RRF Games, ou você que está vendo versão...
Tá falando que eu tô dormindo, é o lag!
Não, pessoal, ele não tá dormindo, é porque para manter a integridade, a gente colocou uma imagem meramente ilustrativa no... na parte de baixo, e como não tinha imagem melhor, eu coloquei essa mesmo. Se eu tivesse mais tempo, eu teria desenhado uns negocinhos. Claro, agradecer quem está assistindo o programa ao vivo na RRF Games, ou versão editada no Instagram, ou a versão podcast no Spotify e Deezer. Não é isso, Ezequiel?
Só lembrando pra galera, né, que toda segunda-feira sai a versão editada nessas mídias, né? E também o Quebrando o Controle, que a gente grava no domingo, ele sai na quarta-feira, também nas outras mídias que nós produzimos.
Claro, claro. Então, se você quiser ver, ter as notícias em primeira mão, sexta-feira ao vivo na RRF. Se você quiser ouvir uma versão editada, onde a gente corta a gagueira das pessoas e tudo mais, segunda-feira, no IGTV da RRF, no IGTV da USEG, arroba USEGamers, e podcast, no Quebrando o Controle. O feed do Quebrando o Controle sai o Happy Hour também. Cadê Arnaldo rindo aqui?
Comu do Mega. Ficou congelada mesmo, minha imagem não vai mudar não, bicho.
Comu do Mega. Aqui a net tá cortando o áudio vez ou outra. Aline Pitombeira também. Beijo, Aline, que não perde uma. A minha semana foi boa. No fim da semana eu recebi notícia que daqui pra frente vai ser bem puxado. Só que isso são coisas que a gente ainda vai definir, então eu não posso falar sobre o que é ainda. É segredo de cafição. E é isso. Infelizmente, eu ando sem tempo de jogar. Eu não ando jogando nem o GTA. Mas eu vou... Eu tenho uma sugestão de joguinho aí interessante pra vocês. Então, bora pras notícias, Ezequiel.
Olha aí, ó, nosso amigo aí dizendo, paga a internet. Rapaz, te paga, o negócio é que o pessoal não faz com a direito. O que a gente pode fazer? É pagar verdade. A gente paga, os caras não... Essa semana, só pra vocês terem ideia, eu já fiz duas ligações pro provedor, duas. Mas vamos em frente, né, Eric? Vamos lá, que a gente não tá aqui pra estar reclamando de nada, né? A gente tá aqui pra poder colocar notícia e informação pra galera. Vamos lá.
Claro.
Tem novidade, viu? Tem novidade hoje, tem uma surpresinha que eu trouxe aqui, sempre a gente traz alguma coisa. Estão perguntando aqui também pelo seguinte, cadê o Mário, né? Nosso amigo Mário teve imprevisto hoje, não conseguiu chegar a tempo para poder estar conosco aqui no programa, mas a gente vai tocar e vamos em frente.
É, essa desculpa formal, a verdade é que o Ezequiel está tomando a frente aí, eu vou me cuidar, senão já ele não. Vira o host do programa.
Não fala isso! Não fala isso que tu tá me arrumando confusão, o homem é raivoso, o homem é nervoso, ele vai ficar chateado, cara.
Enfim.
Já ele entra aí e começa a falar.
Bora lá. Começando as notícias, a primeira notícia tem a ver com a nossa querida e amada SEGA. Por quê? Porque Takashi Iizuka, chefe da Sonic Team, diz que quer tomar bons cuidados com os jogos de Sonic daqui pra frente. Então bora lá. É, Sonic, a última vez que nós vimos nosso querido e amado Ouriço Azul foi no filme. Eu não vou mais falar do filme aqui. Mas no mundo dos games, a última vez que a gente viu...
Mas eu vou ter que falar, porque tem novidade. Tem novidade.
Já a gente fala da novidade. Mas a última vez que a gente viu ele no mundo dos jogos foi no Sonic Mania, que foi feito pela equipe do Whitehead. É Christian Whitehead, se eu não me engano. E que é um jogo magnífico. É um jogo magnífico. Eu morro de vontade de pegar ele pra zerar. Mesmo sabendo que eu só vou zerar uma vez e pronto, que eu não vou atrás das joias do caos. Mas, ainda assim, é um jogo magnífico aquele. É um jogo muito bonito. As fases que foram feitas especialmente pra ele são muito bonitas, com temáticas bem legais. E a gente espera que ele tenha esse cuidado. Esteja absorvendo o pessoal que fez o Sonic Mania pra SEGA. Ou seja, tomando inspiração do Sonic Mania e de jogos bons, como Sonic Adventure, pra fazer os jogos daqui pra frente. E até na matéria, a gente pegou essa notícia no site da USEG, usegamers.com.br. Ele diz que que ele fala sobre a divisão entre os jogos modernos e os clássicos. E a gente espera que ele tome mais atenção com essa divisão e com os fãs de cada tipo, cara, de jogo de Sonic.
Diga. Sonic Mania, inclusive, né, era até um negócio legal que a gente poderia mostrar. Tem uma versão de colecionador que eu comprei. Né, acho que o Mario também vai ter. E aí, não tive tempo de preparar aqui, se eu tivesse tido tempo, eu tinha trazido aqui para mostrar para vocês. Vem com uma estatueta do Sonic, bem bacana, bem legal, e também tem alguns itens, vem uma moedinha do Sonic dentro de um cartucho do Mega, é uma coisa muito bacana. O Sonic Mania também é um jogo muito bacana, tem uma releitura de vários jogos do Sonic, e com certeza esse cuidado que eles vão ter com essa franquia vem para reforçar ainda mais a ideia do Sonic continuar sendo o mascote da SEGA. Então, a gente fica feliz com isso, porque todo mundo gosta do Ouriço Azul, né? Do Porco Espinho Azul, e com certeza isso vem para deixar ainda mais marcas, né? Na história desse personagem tão importante para os jogos eletrônicos. Uma coisa bacana que o nosso amigo Daniel aí da comunidade do Mega já adiantou, que a gente ia trazer, é que hoje saiu a notícia que foi confirmado, né, um novo filme do Sonic. Possivelmente um segundo e um terceiro filme, e o segundo vindo em 2022.
Pois é, inclusive ele nos corrigiu aqui, dizendo que no caso o último jogo do Sonic foi o Sonic Racing, que achou mais ou menos.
Isso.
Rapaz...
Não, esses jogos que vêm paralelamente, eles às vezes não são muito legais, não. Mas Sonic Mania é incrível. Vale a pena você ter e jogar.
Pois é, beijo. Mandar abraço aqui pra Mikael Pascoal, Lohan Mota. Cadê? Márcia Regina, 2107.
A patroa também tá assistindo hoje, viu?
A patroa, eu já mandei alô pra ela.
Aliás, as patroas estão assistindo hoje.
Beijo pra Tayane. Cadê? Comando Mega aqui. Jane Ansen. Eu acho que é assim que se pronuncia seu nome. Patrick Salles. Mandou boa noite. Boa noite pra você também. Ok.
Tem gente que sempre acompanha vendo aí agora também, Eric. Aí, ó, não pode deixar dar alô, não.
Pois é. A Alice. Beijo. Eu tava achando estranho você demorar a entrar. Mas enfim. Enfim, a gente espera sim que a Sega e a Sonic Team tomem mais cuidado com os próximos jogos do Sonic. Porque é uma franquia importante. Ela merecia estar lá, grande que nem é o Mario hoje em dia. Mas a Sega de vez em quando dá umas bolas fora e não ajuda. Mas enfim, bora para a próxima notícia?
Vamos nós.
Próxima notícia tem a ver com a Microsoft. E ainda não é sobre o Xbox. Quer dizer, não sobre o showcase que fizeram essa semana. E sim sobre a descontinuação do Xbox One X e do Xbox One S Digital. E essa
pois
é uma notícia...
Pois é, e até do X também, né?
É, do One X. Essa é uma notícia que me
exatamente
deixa triste.
O mercado da Microsoft, ele é bem curioso. Eles gostam de fazer algumas coisas e tentam fazer coisas diferentes e acabam dando bola fora. O que é que eu quero dizer com isso? Não tem como você tirar dois produtos que são frente de linha no mercado atual diante da vinda de um novo produto. Então eles estão fazendo o quê? Gerando expectativa muito grande para o novo console que vai sair, estão descontinuando antes mesmo do lançamento do novo console, e isso é uma novidade, porque eles tiraram o Xbox One do mercado, deixaram o Série S e o Série X, não é isso? Aliás, perdão, deixaram o S e o X.
É.
Isso, o S e o X. O S é a versão melhoradinha, né, do One, e o X é o parrudão da linha Microsoft, que é hoje, atualmente, o console mais poderoso que nós temos em capacidade gráfica dentro dos consoles que nós temos no mercado, se for comparar ele e o Xbox One e o PlayStation 4 Pro. Né? Então, se você for comparar os dois, ele é mais poderoso na questão de capacidade gráfica. Mas, cara, tirar um console antes mesmo de ser lançado um novo, o que, que eles estão querendo com isso? Não, o que a Microsoft está bolando? Na expectativa e na visão de alguns comentários que eu andei vendo, é que eles estão querendo fazer o quê? Deixar a ansiedade maior para o console, fazer as pessoas, em vez de consumirem o antigo, consumirem um produto novo, para poder aumentar a base de consoles do novo, para poder fazer diferença na concorrência que eles vão ter com a nova geração. Talvez a estratégia que estejam colocando seja essa. Mas será que isso vai dar certo? Se
pois
você
é
acha que vai, comenta aí. Se você acha que não vai, também comenta aí.
Pois
o que
é
a gente está especulando e imaginando, talvez seja isso.
Pois é, é que essa notícia, eu fico triste pelo seguinte. Primeiro, porque eu gostaria muito, muito de comprar um S All Digital. Ou, pra quem não sabe, o meme, o Xbox Set. One Set. E, cara, tirar o X do mercado, One X, o console mais poderoso, poxa, esse console é procurado por streamer para conseguir tirar os gráficos mais bonitos para fazerem os vídeos. E você vai tirar ele do mercado, deixar só o One S no mercado, que é a versão slim, vamos dizer, menos potente? É meio curioso.
Pois é, né, cara? É complicado.
É meio curioso. Eu acho que eles estão pensando
mas
no
aqui,
público
como
geral.
Mas o pessoal tá comentando aqui, ó, dizendo assim, o Daniel tá falando aqui que eles estão trocando a base de produção, que coincide exatamente com o que eu tava falando. Uhum. Eles vão tirar, né, o produto da produção para poder fazer, dar ênfase à produção do novo.
Sim, sim.
e tentar fazer uma base do novo diferente. Só que, claro, eles devem ter, como ele falou aqui, devem ter uma pancada de produtos ainda no estoque, e não se preocupem que você não precisa deixar de comprar o console agora, porque todos os consoles que estão sendo comercializados nesse período, né, eles vão estar tendo a garantia, a assistência, tudo isso. Sim, inclusive, claro, né, se você quiser adquirir o seu console, com certeza Xbox S e X, né, tem aí na nossa parceira RRF Games. Falem aí com o Romulo, tá certo? Que com certeza vocês vão ter garantia, vão ter atenção, né, na questão de um produto de qualidade, tá? E o Xbox One, ele é um console muito bom. Uhum. O grande problema, a gente vai já falar sobre ele.
Alô, Rômulo? Era ali um S ou Disto aí, se quiser arrumar pra mim, a gente tá aí, viu? Tamo aí. Mas não só consoles tem lá. Mas enfim, bora avançar. Cadê os comentários aqui? A Aline disse que o som tá ok. Obrigado pelo feedback. A gente agradece. Eu, principalmente, porque eu que comando o streaming aqui. Enfim. Cadê? Como do Mega, tu já leu o comentário.
Agora ficou a minha imagem congelada lá com um sorriso. Pelo menos isso. Que eu
pelo menos
dormindo,
isso. Tá aqui, ó. O Daniel comentou aqui: a Microsoft, pelo que está se especulando, vai dar suporte ao One até 2025. Assim espero.
Até 2025.
Ok.
Detalhe: Xbox One S e Xbox One X.
Uhum.
O Xbox One primeiro já tá com
o
suporte
S...
encerrado.
É o S All Digital. É a versão sem leitor de disco.
Exatamente, são as duas versões que ainda estão no mercado, tá certo? O One original primeiro, né, que o pessoal gosta de chamar
o
de
o vídeo fat, cassete,
tá certo? Ele não tem mais suporte, é aquele trambolhão. Inclusive eu tenho um, acho bonito aquele bicho, apesar de quadradão, mas tudo bem.
Eu também acho bonito, eu também achava bonito os memes que faziam, por exemplo, GTA V pro Xbox One, aí era uma fita cassete, um VHS, na verdade. Mas enfim.
Com certeza.
Avançando na pauta, nossa próxima notícia é uma notícia que aquece o coração.
Tem mais produto aí do encanador, né?
E esvazia as carteiras dos pais, porque vai vir um set de Monopoly e um Jenga com temática Mario. Rapaz.
Quem se lembra do Monopoly? É aquele joguinho brasileiro, como é mesmo o nome dele?
Banco Imobiliário.
Banco
Imobiliário.
Quem não se lembra do velho e bom Banco Imobiliário? A imagem tá aí pra vocês verem. Ô, cara, deixa essa imagem aí, que tá tão feio congelado.
Tá bom. Mas... vou deixar a imagem.
Então, a gente falando aqui, né? Eu tenho uma peça muito legal, né? Que infelizmente não tá aqui na minha casa, tá na casa do meu pai, na minha coleção, que é um xadrez do Mario, que eu ganhei de presente, tá certo? Que foi uma coisa muito bacana que eu tenho na minha coleção. E essas peças que a gente vai pegando, que são de jogos, elas compõem itens muito massa para quem gosta de colecionar. Mas não só para colecionar, mas também para jogar. Então, para quem não conhece, né, o Jenga é aquele joguinho que você vai colocando os cubinhos um em cima do outro. Minha esposa adora. Uma vez a gente foi lá no Café Lúdico, né, que era um lugar que tinha aqui pra gente jogar, que agora é um outro, não tô lembrado o nome.
Nossa,
dele agora.
Saudade do
ele
Café
mudou
Lúdico.
De lugar e juntou com. É, ele mudou de lugar e juntou com outro agora, né? E fica, inclusive, aqui perto de casa, mas como tá no período da pandemia, tá fechado.
Uhum.
Né? Mas eu lembro que a gente ia lá comer uma tapioquinha, tomar um cafezinho, e aí jogava o Jenga, que é aquele bichinho de você ficar tirando os bloquinhos pra ver quem derruba, pra quem não derruba o primeiro. E quem derruba o primeiro perde. É esse aí, gente, exatamente.
Nossa. Nossa,
então,
senhora, quanta
é
coisa.
Esse cara do Jenga, eu vou atrás de pegar. É um jogo que eu vou querer jogar com meu filho.
Então, obviamente, é óbvio que eu fico muitíssimo feliz com essas notícias. Porque, assim, isso valoriza muito a imagem dos jogos. Poxa, você tem um jogo de videogame indo pra um jogo de tabuleiro, assim, algo incrível. Antes a gente fazia era o caminho contrário.
O jogo analógico, o jogo de tabuleiro, né?
Aham. Uhum. Antes fazia o caminho contrário. O jogo analógico, ele ia pro videogame. Pra quem não se lembra, nós temos versões de Monopoly no Nintendo 64. Rapaz, eu fico muito feliz com isso. E eu também fico muito feliz com a participação do pessoal aqui. Cadê o que eu tinha parado aqui?
Eu dormindo de novo. Pessoal, não tô dormindo. A imagem tá congelada, pelo amor de Deus.
Tá aqui, Souza Neto perguntando...
Esse programa vai ser zoado demais.
A versão vídeo, pelo menos, né? O Souza Neto perguntando quando chega PS5 no Brasil. Não sabemos. A gente sabe que vai ser lá pro fim do ano.
Não sabemos,
só.
Não tem nem data de lançamento mundial ainda.
Não, data de lançamento não, mas a gente.
Já imagina aqui no Brasil.
Mas a gente tem previsão que é pro fim do ano. Alice Star diz que quer ver a Mortal Kombat 12. Eita, piola.
Eita.
Cadê? Ela de novo dizendo, gente, coitado do Mario.
Ela gosta do fight, né?
É, ela gosta do fight, ela já disse isso, que ela adora Mortal Kombat. Arnaldo dizendo que quer ver a Mario Origami.
Tem o Mario Paper, né?
É. Lucy... Bem que podia sair, né, versão analógica do Mario Paper. Luciene Najo. É, eu acho que é assim. Beijo pra você que chegou e disse, quando será lançado o FIFA 21? Ele foi só anunciado a capa hoje, não foi? Já teve data? Eu não me lembro de ver isso.
Cara, FIFA foi anunciado, não tenho certeza da data, mas a capa já deu o que falar. Não tá nas notícias da gente não, mas pode comentar aí. A capa desse FIFA deu o que falar, neguinho, na internet.
Eu gostei.
E hoje foi o que rolou de meme. Não só disso, mas também da notícia que a gente vai já comentar.
Pois é, eu gostei da mensagem do Arnaldo dizendo do novo Mario Paper que ele deve estar falando do Banco Imobiliário. A Alice parece que, não gostou da notícia. Como o do Mega. É, quando chegar no Brasil, será R$250 o Banco Imobiliário. Ah, tá aqui, ó. Ele
Não sei o que, ele disse. Ele disse que dava 5 pontos.
Não, ele complementou o que eu disse, que disse que tem Banco Imobiliário pro NES, pro Mega, pro Super Nintendo e pro Nintendo 64, que eu falei, né?
Isso.
Rapaz.
E é bem legal pra jogar. É bem legal. Se eu não me engano, também tem pra mobile, viu, Eric? Aí fica um insightzinho aí pra dar uma olhada
pro
mobilizando.
É mesmo. Tem a versão mobile também.
E para esse momento que a gente tá, eu sei que tem aquele da cartinha, Uno. Uno tem, é bem divertido para você jogar no celular com a galera.
Pois é.
Né? Mas o Banco Imobiliário eu não tenho certeza. Na realidade, existe uma dica para vocês aí. Quem souber, comenta aí que eu não tô lembrado do nome, eu sou horrível para lembrar de nome. Existe uma plataforma para você jogar com seus amigos jogos analógicos, tá? Existem alguns jogos que foram portados digitalmente e que você pode, tá certo, colocar nessa plataforma. Eu vou dar uma olhada aqui nos meus alfarrados, que tem uma equipe lá da galera do trabalho que joga, tá certo? Mas eles fazem, marcam encontro e tudo mais, eu vou só ver aqui. Enquanto o Eric vai procurando as notícias aí, eu vou procurar aqui na minha base de pesquisa. E aí eu digo para vocês qual é a plataforma para vocês jogarem com seus amiguinhos aí jogos, né, analógicos online.
A próxima notícia, a gente até já comentou ela aqui rapidinho, só que aí a gente trouxe como notícia mesmo, porque o saiu na página da USEG, usegamers.com.br. E é sobre o Tom Holland...
Deixar o recado, né? Grande parte dessas notícias que nós estamos colocando para vocês, todas estão lá no site da USEG.
Pois é, é sobre o famoso filme de Uncharted. O Mario aí deve estar esperando ansiosamente. Ele que quer que o Nathan Drake saia da aposentadoria... Eu pelo menos digo que ele tá aposentado. Você já disse que ele morreu. Mas Tom Holland, nosso querido, ele foi qual Homem-Aranha? Foi o último? Foi o último Homem-Aranha, o Homem-Aranha da Marvel. ele bateu foto lá, marcando lá o início das gravações do filme de Uncharted. Ele que vai interpretar o Nathan Drake no início de suas aventuras. E me dá um medinho. Me dá um medinho. Que eu vou...
Cara...
Rapaz...
O Tom Holland, como o Nate, ele vai ficar muito legal. Porque ele é um ator muito versátil. Ele surpreendeu todo mundo no Homem-Aranha.
Uhum.
Eu, pessoalmente, acho... Pessoalmente, tá? Opinião minha. O melhor Homem-Aranha... Tanto, mas o melhor Homem-Aranha, no sentido, tem muita gente que diz que um ator é melhor Homem-Aranha é, sem a roupa, né? Melhor Peter Parker, outro eu, é melhor Homem-Aranha.
Eu sou um dos que diz isso.
Ele é bom nos dois.
Eu só não vou falar sobre isso, porque senão vai tomar muito tempo do programa, mas sou um dos caras que fala isso.
Mas ele é muito bom nos dois papéis, e ele faz de verdade os dois papéis. Então, cara, casou com um maluco pra ele. Vamos ver se a turma lá da Sony, né, tá acertando em fazer direitinho. Com certeza vai ter que ter o selo Sony, porque Uncharted é um direito autoral da Sony, né? Ela é uma IP da Sony. E vamos ver se vai casar o papel. Agora, o Nathan, ele tem... A gente viu isso, inclusive, no último Uncharted. Ele tem a fase mais jovem e tem a fase mais velho. Então a gente tá esperando aí pra ver como é que eles vão levar essa história, né?
Então.
Se eles vão envelhecer.
Então, o que estão falando.
Então vamos ver como é que vai acontecer.
O que estão falando
isso.
É que o filme vai ser sobre o Nathan Drake jovem. As aventuras dele jovem, dele começando isso. A ser explorador. A minha preocupação não é com Tom Holland. Gosto muito dele, ele é um ótimo ator. A minha preocupação é com roteiro. Porque não adianta nada.
Ah, cara, isso aí tem dado problema e bruxa uma porrada de filme. Não vão comentar isso, porque senão a gente perde o foco do programa.
Pois é, a Alice aqui já colocou estrelinhas, já deu suspiro pro Tom aqui. Clayton Moraes, um abraço pra você.
A gente é fã do cara, ele é muito bom, ele é muito bom.
Pois é, o que me preocupa é roteiro. Tipo, vocês devem se lembrar como é o filme da Tomb Raider. É tudo pra ser um bom filme. Ele é um filme de ação. Não acho...
E com uma baita atriz também, né,
pois
cara?
Pois é. Não acho ele um filme horrível. Ele só não alcançou todo o potencial
pera,
que tinha.
Tu tá falando da primeira com a Angelina Jolie
com
Angelina
Jolie?
Com a segunda mais recente agora?
Com a Angelina Jolie.
Pois é. Que esse mais recente não foi ruim, não, tá?
Não, esse mais recente eu tendo a dizer que eu gostei mais. Mas enfim, deixa eu ver outro. Um que quase assim, eu quase achei ruim, porém eu acho um filme muito bom, é o Prince of Persia, que ficou um filme muito bom.
Uhum. Tem muito filme aí que a gente for ver que foi colocado, agora a gente não pode esquecer de falar do fiasco que foi Super Mario Bros, né? Como filme, minha nossa.
Esperança nesse filme da Illumination. Illumination! Beijo, faça um bom filme de Mario, por favor.
Vamos fazer o seguinte, Eric. Vamos convidar a galera. Vamos fazer o seguinte, já que tá todo mundo comentando. Inclusive, teve um comentário bacana da Aline também, que ela disse que a gente poderia fazer um programa sobre isso. Vamos fazer um Quebrando o Controle só sobre filmes de jogos.
Pronto. Vai ser
vamos
o próximo
lá,
já?
Vamos marcar um dia aí, um domingão. Não sei, pode ser. Vamos ver se a gente consegue colocar no próximo já.
Vamos ver. Falando isso...
É muito boa, inclusive.
Falando isso, vale lembrar, pra você seguir todas as redes sociais da USEG, que é o site, usegamers.com.br, facebook.com/usegamers, instagram.usegamers, e... YouTube, que a gente tá com Quebrando Controle TV, Eu esqueci agora qual...
Exatamente. E tá com layout novo,
tá,
cara.
Tá com layout
saiu
novo,
hoje,
estreando
o
layout
né?
novo.
A gente colocou aí o nosso layout novo lá no YouTube.
E convidar vocês a não perderem o Quebrando Controle, que é gravado domingo às 15 horas, ao vivo, no Facebook. Falando sobre isso, falar também, lembrar também da nossa querida apoiadora @RRF Games, E quem apoia esse programa lá, você pode encontrar consoles, cara, encontra jogos,
eu me
encontra...
Eu lembrei de programa, né? A gente tava programando fazer o programa do Dia dos Pais esse final de semana. Só que Dia dos Pais é dia 9 de agosto. Então, você que não comprou o presente ainda do seu papai, se seu papai é gamer, se ele gosta de tecnologia, opção excelente para você poder pegar o seu presente lá com o nosso amigo Rômulo da RRF Games. Não esqueça disso aí.
Inclusive, se eu não me engano, tá tendo promoções aí em celulares da Xiaomi. É o Redmi 9.
Exatamente.
Que tá lá. Mas enfim, recados dados, passar para a próxima notícia. É da empresa que eu gosto, porém não jogo o jogo dela. Que é a Rito Gomes, a Riot Games. Que é a Riot Games, ela lança a marca LOL Esports. Já tá se abrindo aí da notícia? Então,
eu tô rindo do recado que entenderam aqui a mensagem. Mas vai lá, Eric. Não dá pra deixar de ver os comentários e ir, bicho.
Pois é, né? Pois é. O pessoal perguntando aqui, Guilherme Nintendo Game 8 tá perguntando o preço do PS4. Rapaz, manda uma DM pra RRF que eles vão responder. Que eles vão responder o mais rápido possível. Sim, próxima notícia: Riot Games lança a marca LOL Esports, que vai ser para juntar todo o polo de esportes do LOL, incluindo regionais até o Mundial de LOL. Eu acho isso muito interessante, que facilita o acesso a quem quer ver os campeonatos. Como da próxima que eu vou falar aqui, a próxima notícia, eu não vou dar spoiler ainda. Eu acho isso muito interessante. Mantém em voga o esportes, principalmente o LOL, que é um esporte muito consolidado, tanto quanto Dota, tanto quanto CSGO, enfim, é um dos
o
maiores.
O jogo também tá bombando, né, cara?
Pois é. Isso sem falar que LoL vai receber versão mobile, o Wild Rift, que tem gente já com versão de teste, já estão falando impressões, eu tô esperando sair no meu celular. Eu tenho um Moto G4, Riot Games...
E, cara, é muito, muito, muito importante a Riot estar fazendo, digamos assim, essa visão para o cenário de esportes, porque ela vive em função dos jogos esportivos, dos jogos competitivos. Então, nada mais justo do que ela fincar uma marca, né? Dando a ideia do seguinte: cara, nós estamos aqui marcando presença com os esportes eletrônicos e vamos tocar o barco. Acho que eles seguiram essa linha, entendeu? Estão preocupados com isso. E talvez a estratégia dele seja exatamente partir para essa ideia.
Pois é. Então, a Riot Games lança a marca LoL Esports para agregar os esports de LoL. E é isso, não tem muito o que falar, só elogiar, agradecer por darem atenção para o esporte.
O diretor deles, né, do John Needham. Ele está falando o seguinte: o nosso objetivo é trazer alegria para bilhões de fãs do LoL Esports ao redor do mundo. Então, eles estão falando aí nitidamente que vão estar investindo ainda mais no LoLzinho querido da galera, né?
No LoLzinho, a Jinx aí, favorita da galera, vai receber mais atenção. Mas, passando para a próxima notícia...
Deixa eu mandar um recadinho aqui pro Wendel.
Wendel,
essa piada não vai mais não, cara. Tenta pegar uma mais legal que a gente... Essa ideia a gente já conhece, beleza? Um abraço, irmão. Obrigado aí por estar assistindo o programa com a gente.
Rapaz. Eu já mandei muito dessa. Eu não caio nisso não, rapaz. Teve uma... Mas tem algumas muito boas, assim. Teve uma que eu vi recentemente que até eu cairia. Só que seria por dislexia e não por piada. Enfim, continuando, próxima notícia.
Essa semana agora a gente me pegou aqui morrendo de rir, porque eu fui inventar de ver alguns vídeos de youtubers. Aí tem, né, uns vídeos da galera zoando os outros, um cara zoando o outro amigo que tá jogando com ele.
É claro.
Ei, cara, fala não sei o que aí, manda o cara fazer assim.
É claro.
Rapaz, eu me lasquei de rir.
Se você entende inglês, certo? Se você consegue escutar bem, entender inglês, eu sugiro vocês assistirem as lives de Lando Norris, Charles Leclerc e George Russell, principalmente quando os três se juntam pra jogar Euro Truck Simulator.
Ai, cara, é zoeira geral.
Pois é.
É zoeira geral, foi uma delas que eu vi.
Pois é. Agora continua.
Muito, é pesada.
Continuando, inclusive, se você quiser um resumo rápido, vai no canal da Fórmula 1, que eles colocaram melhores momentos de live streams lá. Pra você que mandou eu apertar Alt F4, essa também eu já conheço. Mas obrigado pela dica. Voltamos, pessoal. Voltamos. Graças a Deus.
Pessoal, vocês estão com as piadas velhas, pessoal. Vou trazer um negocinho novo pra pegar a gente, mas aí não tô pegando, não, viu?
Poxa vida. O pessoal acha que só porque a gente tá fazendo programa há o quê? Três meses? O pessoal acha que a gente não conhece já as piadas. Rapaz, eu sou macaco velho de transmissão. Não me pega assim, não. E a próxima notícia é sobre a LBFF, ou pra quem não conhece, a Liga Brasileira de Free Fire. E antes que você pergunte, sim, ela existe. Eu acompanho. Falar nisso, vai Loud.
Na verdade, existem várias ligas e vários jogos, né, Eric?
Sim, sim.
Inclusive, a profissão de jogador, né? Nós participamos no ano passado na Assembleia Legislativa aqui em Fortaleza de um evento que promovia exatamente a legalização dos jogadores profissionais. Então, ligas de jogos eletrônicos estão surgindo demais. Uhum. Campeonatos, inclusive, de futebol digital estão acontecendo demais. Mandar um abraço aí para a galera lá da Federação de Cearense Futebol Digital, né? Que está fazendo um trabalho muito legal nessa quarentena. Então, os clubes, né? Os clubes aqui de esporte tradicional, sim, estão com seus times digitais acontecendo, e a gente está tendo uma grande revolução aí na questão dos esportes eletrônicos. É muito legal, muito bacana.
Pois é.
E é claro que o Free Fire não poderia ficar para trás, né?
Pois é. A notícia fala que a LBFF ela vai voltar a acontecer, já estão marcando o retorno, certo? A LBFF é a Liga Brasileira de Free Fire. Inclusive, muita coisa interessante acontece lá. Por exemplo, teve um double kill que eu vi com um lança-granadas magnífico do jogador do Corinthians. Tem a Loud e o Corinthians que estão disputando a liderança da Série A. Inclusive, do meu lado aqui, eu tenho uma torcedora fanática do Corinthians. Mas enfim...
Ai, tadinha, cara.
Mas enfim, é muito bom mesmo saber desse retorno. A LBFF é muito importante e ela é porta de revelação de muitos pro players muito bons do cenário de Free Fire. Certo, pessoal? Então, a gente vai para a última notícia, mas antes disso...
Galera mandando até o crime.
É o quê?
Essa é mais velha do que eu, viu, Deltri?
Ah, tá.
Rapaz, o Daniel da comunidade do Mac é velho. Daniel, com essa tu entregou tua idade agora, viu, chapa? Porque pra quem não se lembra e quem não sabe, Deltri é um comando de um ambiente MS-DOS, que é mais antigo do que o Windows, e esse cara deleta uma árvore de pastas do sistema operacional. Só isso, viu? Danadão.
Rapaz, o pessoal tá louco.
E agora vem a melhor parte do programa, só que não.
Agora vem, eu vou admitir que eu gostei dessa parte. Eu gostei dessa parte. Pra quem não acompanhou...
Todo showcase da Xbox, fala sério.
Pois é, pra quem não acompanhou, eu fiz live analisando, reagindo ao Xbox Showcase... A live que aconteceu foi na quinta-feira, quarta-feira. Eu esqueci agora qual foi o dia.
Isso.
Quinta-feira. Também conhecida como ontem.
É.
Certo? Eu fiz a live reagindo e eu gostei dela. Eu gostei. me fez balançar assim pro lado da caixa mais uma vez. Pro lado verde da força. E bora comentar o que teve.
Cara, posso dar uma opinião?
Claro.
Dar uma opinião?
Sim.
Certo? Nós vimos, né? Nós fizemos o react do lançamento dos jogos da
PlayStation.
Da PlayStation, né? Vimos o lançamento. Eu cantei a pedra que apareceu o console. Eu acho que o hype do lançamento da Sony, né, do PlayStation, foi muito maior por conta também do lançamento do console.
É.
Só que a gente tem que lembrar que videogame, né, é jogo. E console precisa de jogo. Na boa. O showcase da Microsoft não trouxe IPs de grande valia, não trouxe coisas assim que chamaram a atenção e brilharam os olhos da galera que gosta de jogar. Os comentários nas comunidades hoje, né, que a gente acompanha, que a gente tem grupos que a gente participa aí, a galera tava caindo valendo em cima de meme, de zoeira, falando isso
por conta dos memes de Halo 5, que eu sei. De Halo Infinite, na verdade.
Não, cara. Ah, não, cara, na boa. Vamos lá. A galera que gosta, né, do PlayStation, os sonistas, saíram matando a pau, né, o showcase. E eles, cara, de certa forma, eles têm um pouco de razão. Porque além de já ter lançado IPs novas na geração do PlayStation 4 agora, a Microsoft tem a oportunidade de vir com novas IPs no novo console dela, ela faz um showcase desse que, sinceramente, eu achei morno. Morno, muito morno. Eu esperava muito mais.
Mas enfim, bora avançar que a gente tem quase 10 minutos faltando.
Console, né? É um baita console e não tem jogo. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso aí também, sabe? É uma opinião.
Tio Phil,
pelo amor de Deus, vamos melhorar isso aí pra poder fazer uma coisa diferente.
Eu admito que não foi tão impactante, mas eu ainda achei interessante. Então, jogos anunciados, eu separei aqui alguns destaques. Começando por Halo Infinite, que apareceu agora e já apareceu com gameplay. Eu não peguei o momento do meme por motivos óbvios, mas tem dois memes, o primeiro...
State of Decay.
Pois é.
É um jogo
State of Decay, que foi um que eu reagi muito ao anúncio. Eu gosto muito de State of Decay. Ainda não terminou o primeiro.
Tu gostou mais do Forza, fala pra mim.
Não, eu reagi muito ao State of Decay, mas eu realmente gostei mais do Forza. Mas State of Decay, se me mandarem aí pra analisar, ó, estamos aí. Continuando. Anúncio de Forza Motorsports, eu achei estranho não ser numerado, não ser o Forza 8. Porém, eu dei minha opinião que talvez vire algo parecido com o Gran Turismo Sport que tivemos no PlayStation 4. Inclusive o Ray Tracing tá bonito. E detalhe,
tu acha que é um reboot, Eric?
Não, eu não acho.
Porque eles já vinham com Forza 2, Forza não sei o que, e agora vem com Forza Motorsport somente.
Pois é, é porque...
Sei não.
Primeiro, a gente já sabia que ia ser da série Motorsport, porque eles vêm alterando entre o Horizon e o Motorsport. O estranho é simplesmente não ser numerado, mas eu acho que vai ser... um episódio que nem foi o Gran Turismo Sport, que também não é um Gran Turismo numerado. E tá aí. Inclusive, detalhe de Forza é que Laguna Seca volta a ser uma das pistas disponíveis em Forza, que ela tinha saído. E Laguna Seca é uma pista incrível. Realmente, muito bem-vinda de volta. Eu gosto muito dessa pista. O Mario também gosta, principalmente o...
Quem gosta de simulador, gosta de pilotar carro aí no videogame, prato cheio.
Pois é. Obsidian anunciou DLC de Outer Worlds e também anunciou uma nova IP que é o Avowed, que vai ser um RPG capa-espada aí. Inclusive tem gente fazendo meme dizendo que parece com Skyrim. Eu não vou mentir, pareceu. Parece muito com Skyrim.
É verdade.
Mas continuando, tivemos mais informações sobre Hellblade 2, Senua Saga, e que vai se passar na Islândia. Inclusive, separei essa linda imagem aí para algo que você destacou, que é a expressão facial. A expressão facial está muito, muito bem detalhada.
É um grande destaque desse jogo. Ele deve ter alguma coisa muito parecida com aquele outro jogo lá da década de 50, que os caras fizeram inovação lá na expressão facial dos jogadores. Se a galera tá assistindo e quiser comentar o nome e me lembrar, me ajudem aí, tá certo? Inclusive saiu recentemente para Switch também. Né? Eles teve essa grande inovação aí na expressão facial, né, dos personagens, e esse jogo ele vem com isso bem detalhado. Ficou pois muito é. Legal na apresentação.
Avançando na apresentação, a gente teve a apresentação de The Medium, que eu achei muito interessante. Eu gosto muito de jogos de terror psicológico, e esse é interessante porque se passa em duas realidades ao mesmo tempo. E, rapaz, se parece que vem com Ghost Guys, lembrando The Evil Within. Me lembrou muito The Evil Within, não consegui desassociar. E se for algo parecido, é mais um The Evil Within. Se for algo diferente, pode ser algo muito bom.
Eric.
Oi.
Eu já vou me antecipar aqui e vou levantar a imagem pra ver se ela aparece, tá certo? Porque eu tinha trazido a surpresa, eu trouxe a surpresa hoje pra galera. Eu vou levantar e deixar aqui pra ver se ela
tá
fica
aparecendo,
congelada
tá na aparecendo
imagem
pra poder
falar depois que a gente terminar, mas vai lá.
Tá aparecendo agora, se quiser falar agora...
Vamos lá. Encerrou aí já as notícias da
Não,
showcase.
Que tem o último destaque aqui, que é sobre Phantasy Star Online 2 New Genesis. Que se você queria um jogo de Sword Art Online, esse aqui é o jogo. MMORPG, ambiente grandioso. Você junta os amigos pra matar monstro.
Deixa eu fazer aqui rapidinho, então. Só para mostrar para a galera. Ó, pessoal, isso aqui é um multitap japonês, claro, né? Da Hudson Software, que é o pessoal que estava fazendo o jogo lá, muito querido, Bomberman. Então, é um item muito legal. Vou ver se a imagem sai de novo. Eu vou segurar aqui para ver se ela aparece.
Não,
né?
Tá aí.
Enquanto
ainda.
Isso, Eric, vai colocando aí os lançamentos.
Aí, o multitap. Mostra a lateral dele. Pronto, que aí é onde você. Que aí é onde você conecta os outros controles. Tá mostrando aí.
Isso aqui é pra jogar quatro pessoas ao mesmo tempo no Super Nintendo. Então é um item bem legal, bem bacana e característico do jogo Bomberman.
Quatro não é cinco, né? Não?
Então tem sempre uma surpresinha que a gente traz pra vocês aí.
Enfim.
Vambora, Eric, o
Vambora.
Tempo tá passando.
Vambora. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Só um instante. A gente tem 5 minutos. Passar pelos lançamentos da semana bem rapidinho. Passar pelos lançamentos da semana. Que dia 27 nós temos Skater XL para PC, PS4 e Xbox One. Grounded, que foi um dos anúncios aí, um dos que apareceram no Xbox Showcase, que já vai sair para PC e Xbox One. Destroy All Humans, que é um jogo que eu gostaria de pegar, que vai sair para PC, PS4 e Xbox One. Cadê? Ari and the Secret of Seasons para PC, PS4, Xbox One e Switch. Dia 30, teremos o Paulson Pack, que vai ser o jogo Cat Quest 1 e Cat Quest 2 para PS4 e Switch. Castle Storm 2 para PC, PS4, Xbox One e Switch. E no fim do mês, teremos Crusader Kings saindo para PC, mais especificamente Windows, Mac e Linux. É isso, pessoal. Tá faltando... Estamos nos minutinhos finais, Ezequiel. O que nós estamos jogando?
Cara, tô tentando chegar no final de The Last of Us 2. Tô quase lá. Tá dando certo. Se Deus quiser, minha patroa deixar, eu consigo.
Eu tô experimentando vários joguinhos, principalmente joguinhos de celular, pra fazer lives. No momento eu estou testando alguns, até agora o que mais se aproximou de passível é o Free Fire. E Free Fire... temos uma história de amor e ódio com ele. Mas se quiserem live de Free Fire, avisem que a gente vai atrás de fazer, não é, Ezequiel? Outro também possível é...
Sim,
Minecraft.
Com certeza. Estão preparando as novidades aí pra live aí também, né, Eric?
Aham. Uhum. Outro possível também é Minecraft Pocket Edition, que eu sugiro vocês a pegarem. E se você não tiver créditos na Google Play, vá no nosso apoiador RRF Games. E lá tem controles, tem jogos, tem consoles, tem cadeiras gamers, tem celular, tem tudo que você precisa relacionado ao mundo gamer e geek. É isso. Então, passar para lembrar...
Antes da gente encerrar, né, Eric? Convidar todo mundo para assistir aí os programas que a gente tem feito no nosso canal no YouTube, no Facebook, né, o que a Alceg tem colocado para vocês. Agradecer também ao Rômulo pelo apoio e esse programa muito bacana que a gente tem feito aqui toda sexta-feira com vocês. Né? Agradecer a galera que sempre acompanha, está sempre aqui com a gente, tá? O Arnaldo, cara, sempre junto, a Alice sempre junto com a gente, uhum. A Aline sempre junto com a gente assistindo, e você que quer marcar a presença e ter seu nome aqui citado na
ala gravação. Dos VIPs,
assista, continue acompanhando o nosso Happy Hour. A gente faz com muito carinho, com muita dedicação para todos vocês aí, toda sexta-feira. Segunda-feira, colocamos isso tudo no IGTV. E dia de domingo a gravação da nossa live do Quebrando o Controle. Um abraço a todos, pessoal. Valeu.
Ok. Só lembrar que o Happy Hour é um programa do selo Quebrando o Controle da USEG com apoio da RRF Games, que vai ao ar ao vivo toda sexta-feira às 18 horas na @RRFGames no Instagram. Segunda-feira, versão editada no IGTV e versão podcast no Spotify, Deezer, todas as plataformas e tem todos os agregadores de podcast. Um beijo, até a próxima e tchau!